no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 7 de junho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, cidadania.
É hora de levar saúde, documentos e orientação aos moradores do Rio Grande do Sul ainda afetados pelas enchentes.
O tirão de órgãos do governo federal está reunindo Receita Federal, Força Nacional do SUS e cartórios. Pablo Mundim.
O mutirão segue até amanhã na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Entre as ações, a população está recebendo vacinas e orientações sobre o acesso aos programas sociais e auxílios do governo federal. Eu volto daqui a pouco com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Saúde.
Amanhã é dia D de vacinação contra a paralisia infantil.
Também hora de atualizar a caderneta de vacinação das crianças.
Brasil busca certificado de país livre do sarampo. E para isso precisa de 95% do público-alvo imunizado contra a doença.
E ainda, comitiva de ministros brasileiros encerra viagem à China com acordos de 24 bilhões de reais para investimentos em projetos públicos e privados no Brasil. Luciana Colares de Holanda.
Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura, inclusive para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a rede nacional de rádio, .ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Serviços sociais, de orientação fiscal, consultas médicas, vacinas.
A população gaúcha afetada pelas enchentes pode procurar esses atendimentos num grande mutirão que está acontecendo na capital, Porto Alegre.
Quem está ao vivo de lá e traz os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo, boa noite.
Boa noite, Luciana, Mariana, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o mutirão organizado pelo Comando Conjunto da Operação Taquari 2 reúne Receita Federal, Força Nacional do SUS, cartórios, dezenas de órgãos para atender moradores atingidos pelas enchentes. Um dos objetivos é garantir atendimento médico a quem precisa, como a dona Márcia Margarete Schneider, que é hipertensa e que ficou sem remédios e sem tratamento com toda essa tragédia.
Eu estou aqui, né, consultando, porque a minha casa também ela foi atingida, né? E aqui a gente está sem, assim, ó, sem médico, sem farmácia, a gente tem dificuldade para isso. E de manhã eu saí de casa sem o medicamento, sem onde conseguir. Graças a Deus tem essa ação aqui que está sendo muito importante para a nossa comunidade que está arrasada, né?
A situação aqui é muito difícil e a Força Nacional do SUS participa da ação com dois médicos, dois enfermeiros e técnicos. A população também está recebendo vacinas contra influenza, Covid-19 e outras doenças. A dona de casa, Clair Rodrigues, aproveitou o atendimento para ficar protegida contra tétano e gripe.
Eu aproveitei e vim fazer, né, a vacina que ficou mais acessível. Muito boa a oportunidade.
Pablo, você falou também que está tendo um atendimento social aí no mutirão, né? Como é que está funcionando isso?
Além da saúde, Mariana, o mutirão também reúne serviços como emissão de documentos e orientação para cadastro nos serviços sociais e programas de governo. Afinal de contas, com a enchente, muitos moradores aqui perderam os documentos. Muitas pessoas, por exemplo, perderam o celular, os documentos e precisam de atenção para receber os benefícios sociais, como o auxílio de R$ 5.100, que está sendo pago pelo governo federal. A servidora da Receita Federal, Josiane Hagelin, que está no mutirão, cita algumas das orientações que estão sendo passadas no local.
Aqueles que não conseguiram resgatar nenhum documento, na maioria das vezes eles não sabem o número do CPF de cor. Nós aqui estamos fazendo a pesquisa de CPF para essas pessoas, a pesquisa de regularidade fiscal também para elas, o atendimento de algumas situações de MEI, né?
E Pablo, esse mutirão vai até quando?
O mutirão segue até amanhã na Arena do Grêmio. Os gaúchos, portanto, ainda podem procurar o atendimento. Para o coronel Geomani Cordeiro, a ação é uma resposta de cidadania e uma chance de recomeço.
Aqui nós temos agências que vão dar orientação para essas pessoas conseguirem obter benefícios do governo federal, benefícios estaduais e municipais. Temos também atendimento de saúde, nós temos orientações cartoriais, está proporcionando para os bairros mais carentes, próximos aqui da Arena do Grêmio, a possibilidade de regularizar sua vida e reiniciar sua vida, já que nós passamos agora para esse momento de reconstrução, né?
O horário de atendimento é das 9 da manhã às 5 horas da tarde e o acesso é feito pela rampa oeste da arena. Eu volto com vocês.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Terminou hoje a agenda de compromissos da Comitiva de Ministros Brasileiros na China.
Durante 4 dias de missão, os ministros chefiados pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, apresentaram projetos brasileiros para receberem investimentos chineses e também venderam produtos do Brasil.
Agora eles voltam para casa com créditos de mais de 24 bilhões de reais para investimento, tanto em iniciativas públicas quanto privadas.
Uma equipe de ministros e representantes do governo federal, liderada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, encerrou a viagem à China com um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Foram 4 dias de missão oficial que resultou em mais de 24 bilhões de reais em concessões de crédito para o Brasil. Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura, inclusive para a reconstrução do Rio Grande do Sul, com a garantia de 5 bilhões de reais para apoio emergencial ao Estado. Os acordos incluem ainda projetos relacionados à mudança do clima e à economia verde. Alckmin destacou a importância dos novos investimentos entre os dois países.
O objetivo é, de um lado, aumentar o comércio. Nós temos ainda mais complementariedade, diversificar esse comércio e investimento recíproco, né? Levar investimento para o Brasil e também estimular empresas brasileiras que investam aqui na China.
Ainda durante a missão oficial, foi formalizado o financiamento de 5 bilhões e 700 milhões de reais do Banco do Grupo dos BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para o Rio Grande do Sul. O acordo foi assinado pelo vice-presidente e pela presidenta do banco, Dilma Rousseff. Já a farmacêutica Sinovac, conhecida dos brasileiros por produzir a Coronavac, um dos principais imunizantes utilizados no Brasil no combate ao coronavírus, investirá 500 milhões de reais para desenvolver, em conjunto com a Fiocruz, vacinas e imunizantes em nosso país. Antes de ir para a China, o vice-presidente e a comitiva de ministros estiveram em missão oficial na Arábia Saudita. Durante a visita, foram assinados 3 protocolos de intenções para a promoção de produtos brasileiros dos segmentos de alimentos e bebidas para facilitação de investimentos entre os dois países. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Durante a passagem pela China, os ministros também fecharam um acordo para a venda de café brasileiro para a maior rede de cafeterias chinesa.
Com ele, a venda do produto brasileiro vai subir de 280 milhões de dólares no ano passado para 500 milhões de dólares este ano.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está de volta ao Brasil após uma série de encontros oficiais na Itália.
Entre os assuntos tratados no país europeu, crise climática, combate à fome e a proposta do Brasil de taxação internacional para os chamados super-ricos.
Fernando Haddad também foi recebido pelo Papa Francisco.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma visita oficial ao Vaticano e a Roma, na Itália, para tratar de relações bilaterais. Na quinta-feira, Fernando Haddad se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano e o presenteou com uma cuia de chimarrão em alusão ao povo gaúcho e à tragédia do Rio Grande do Sul. Na audiência com o Papa Francisco, Haddad apresentou os avanços da presidência brasileira no G20, bloco que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. Entre os tópicos em pauta, a taxação de grandes fortunas, a luta contra a crise climática, com atenção para a tragédia do Rio Grande do Sul, e a crise da dívida dos países do Sul Global. Haddad se reuniu ainda com o ministro italiano de Economia e Finanças, com quem também discutiu a proposta de taxação dos super-ricos para combater a fome e as mudanças climáticas. Além disso, ele teve uma audiência com o ministro da Economia da Espanha, Carlos Cuerpo, em Roma, para debater as relações bilaterais entre o Brasil e o país e entre a América do Sul e a União Europeia. Ambos os ministros relataram que a proposta de taxação dos super-ricos ganha força diante da necessidade de acelerar o enfrentamento aos desafios globais conjuntos, como a fome, pobreza e o endividamento de países de baixa renda e as mudanças climáticas. O Brasil, sob a presidência do G20, tem defendido a implementação de políticas fiscais mais justas que garantam uma distribuição equitativa da riqueza. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Brasil contra fake.
O Desenrola Brasil, programa do governo federal que facilitou a renegociação de dívidas, chegou ao fim no dia 20 de maio.
Mas golpistas seguem usando o nome do programa para enganar pessoas na internet. Tema do nosso Brasil contra fake de hoje.
Mesmo com o fim do programa Desenrola Brasil, encerrado em maio, criminosos continuam a aplicar golpes via e-mails fraudulentos e mensagens enganosas na internet. Durante o período de vigência, o programa só podia ser acessado pelo site oficial e pela plataforma gov.br. Mas assim como no mundo real, os golpistas utilizam falsas ferramentas para enganar pessoas no ambiente virtual, explorando a boa-fé das vítimas. Eles usam métodos ardilosos, criam sites falsos que simulam ser do governo federal e espalham mentiras para ganhar a atenção e a confiança das pessoas e, assim, aplicar os golpes. Alexandre Ferreira, diretor do programa da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, reitera que o programa não está mais ativo e reforça o pedido de alerta.
Fique atento com esses golpes. A gente sabe que tem muita gente mal intencionada. Na dúvida, acesse o site gov.br, veja os serviços que estão disponíveis e fique informado pelos canais oficiais do governo. Então, vamos ficar ligado, não cair em furada. O programa Desenrola Brasil foi concluído agora no dia 20 de maio, com muito sucesso, que foi voltado a ajudar as pessoas a negociarem, a se livrarem dessas dívidas de cartão de crédito, luz e água do período da pandemia.
Em caso de dúvida sobre a veracidade de informações recebidas, sempre consulte o site oficial do governo ou o portal específico do órgão mencionado. Proteja-se contra golpes e mentiras. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem, Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Agora há pouco a gente falou com o Pablo Mundim ao vivo sobre o mutirão de órgãos do governo federal em Porto Alegre para atender a população.
E um outro mutirão também está sendo realizado para limpeza de ruas, escolas e unidades de saúde.
Após as ações emergenciais de resgate e salvamento durante as enchentes no Rio Grande do Sul, militares agora se concentram no restabelecimento de serviços básicos à população gaúcha.
Além disso, eles continuam distribuindo água e alimentos em regiões isoladas.
Por meio das operações, já houve a distribuição de 10.400 toneladas de água, alimentos e itens de higiene.
Pouco mais de um mês após as chuvas devastarem cidades no Rio Grande do Sul, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica mantêm os esforços para apoiar a população gaúcha. Desde o início da calamidade pública no estado, os militares reúnem-se em um centro de operações das Forças Armadas, localizado em Porto Alegre, onde usam conhecimentos de guerra para atender às demandas do estado. O porta-voz da operação, General Adilson Akira Torigoi, explica as estratégias aplicadas pelas Forças Armadas.
Utilizam as suas chamadas capacidades militares. Então, as tropas são tropas especializadas da área de logística, da área de engenharia, a Força Aérea Brasileira, né, com seus meios aéreos, e a Marinha com as suas embarcações. A operação ela atua com mais de 70 agências dos diversos níveis do governo federal, estadual e os municípios.
O trabalho, coordenado pelas Forças Armadas e órgãos governamentais, já resultou no transporte de mais de 10.400 toneladas de água, alimentos e itens de higiene, na limpeza de 61 escolas e 9 unidades de saúde. Além disso, foram realizados mais de 26 mil atendimentos de saúde, além da construção de 12 pontos de travessia, como passarelas aquáticas para possibilitar o fluxo de pedestres e carros. Na fase inicial da operação, os militares e agentes executaram resgate de 71 mil pessoas e de 10.500 animais. Vera Lúcia de Borba mora em Sarandi, zona norte de Porto Alegre, bairro bastante atingido pelas enchentes. Ela conta como foi a ajuda das Forças Armadas.
Eu vi eles tirando aquela montanha de lixos aqui da minha rua, de todo mundo aqui. A gente vê que a gente não está sozinha. E eu tenho até as Forças Armadas para me ajudar, para me apoiar. Eu acho isso fantástico.
Entre esta quinta-feira e sábado, dia 8, as Forças Armadas e as agências de governo realizam na Arena do Grêmio um mutirão de atendimento para ajudar as vítimas das enchentes. Dentre os serviços ofertados estão a emissão de documentos, reimpressão emergencial de carteira de identidade, atendimento médico, vacinação, assistência religiosa e a refugiados e vacinação de cães e gatos. Os atendimentos ocorrem das 9 horas da manhã até as 17 horas. Reportagem Lani Barreto.
Vem aí concursos públicos para órgãos de preservação e fiscalização ambiental.
Novas vagas já foram autorizadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para órgãos como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, o ICMBio.
Quem anunciou as contratações foi a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, nesta semana em que foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Um novo concurso público com 460 vagas vai recompor o quadro de servidores das entidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Serão 260 vagas destinadas ao IBAMA, 180 ao ICMBio e 20 ao Jardim Botânico. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o concurso já foi autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A medida ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União, mas a ministra Marina adiantou a realização do concurso ao falar dos esforços para melhorar a capacidade de fiscalização ambiental. De 2023 para cá, o governo federal já convocou 257 servidores do Cadastro de Reserva para o IBAMA e 166 para o ICMBio de concursos anteriores. Além disso, 98 novos servidores foram contratados para o Ministério do Meio Ambiente, resultado de um concurso realizado já na atual gestão. Nazi Brum, para a Voz do Brasil.
Recife recebeu mais uma edição da Caravana das Periferias, do Ministério das Cidades.
Na ocasião, foram entregues títulos de regularização fundiária na capital e municípios da Zona da Mata, Agreste e Sertão.
Moradora da comunidade Vila Redenção, em Recife, Meiriane Reis ganhou a escritura da sua casa e o título de regularização fundiária.
Agora sim, fazer parte, né, da sociedade como um patrimônio é minha, é nossa, da minha família, é muito importante. Depois de muitos anos, 40 anos, a gente está com o nosso documento. Agora todo mundo está seguro de ter seu documento, firmando que a casa é nossa.
O secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, fez parte da comitiva e visitou comunidades em Olinda, que serão incluídas no programa Periferia Viva de Urbanização das Favelas.
Nelas estão previstos investimentos de aproximadamente R$ 400 milhões do governo federal e do governo estadual, conforme explicou o secretário.
Para fazer infraestrutura, para fazer as moradias, para trazer equipamento social, infraestrutura é dignidade, gente. Essas obras são uma conquista da comunidade. É uma conquista de vocês, do empenho dos moradores, das moradoras, daqueles que se organizaram, da associação, dos coletivos que atuam aqui. Esse é o sentido do novo PAC.
A regularização fundiária urbana e o Periferia Viva fazem parte do novo programa de aceleração do crescimento.
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou hoje em Belém, no Pará, um projeto em parceria com a Prefeitura para a construção da primeira casa de acolhimento LGBTQIA+.
A medida faz parte do programa Acolher Mais, que tem o objetivo de oferecer proteção e garantia de direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais e outras.
Essa casa de acolhimento vai oferecer serviços de graça e será modelo. É previsto o recurso de R$ 611 mil do governo federal.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participou do lançamento e falou sobre a importância do programa.
Nós estamos construindo um caminho para que as pessoas que ainda virão possam ter uma vida digna, possam ter uma vida melhor. Isso é trabalhar com direitos humanos, por isso que a gente nunca pode deixar de lado os atos simbólicos. Então, se não construir uma estética, símbolos importantes sejam nossos, que sejam ao mesmo tempo símbolos do Brasil e símbolos da luta, nesse caso, principalmente da comunidade LGBT.
O programa Acolher Mais vai ter um investimento de R$ 8,5 milhões.
Há 2 anos sem registrar casos de sarampo, o Brasil quer obter uma nova certificação internacional de país livre da doença junto à Organização Mundial da Saúde.
Para isso, o Ministério da Saúde precisa comprovar o não surgimento de novos casos e a cobertura vacinal de 95% do público-alvo da doença.
Por isso, os adultos precisam levar as crianças para serem imunizadas. No ano passado, a cobertura vacinal ficou em 87%.
O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode levar à morte. E por um longo período não houve registro da doença no país. Mas em 2018, por causa do intenso fluxo migratório de países vizinhos associados às baixas coberturas vacinais, o vírus voltou a circular no país. Para evitar a proliferação da doença, o governo reforçou as campanhas de vacinação. Mariana Baião trabalha na área de saúde e é mãe de 2 filhos. Ela mantém a caderneta de vacinação das crianças sempre em dia.
Eu não quero ver uma criança com sarampo. Por isso, eu escolhi vacinar os meus filhos.
Há 2 anos, o Brasil não registra casos de sarampo. Desta forma, pode retomar a certificação de país livre do sarampo. Mas para que isso aconteça e as crianças estejam protegidas, é fundamental alcançar coberturas vacinais de no mínimo 95%, como ressalta o infectologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Vitor Bertolo Porto.
Por conta desse perfil de transmissibilidade do sarampo, a gente não pode, né, relaxar com relação a isso, precisamos manter essas coberturas acima de 95%.
Em 2002, a cobertura vacinal contra o sarampo foi de 80% e em 2023 subiu para 87%. De acordo com o Ministério da Saúde, os dados do ano passado ainda são preliminares e podem subir, o que poderá garantir que o Brasil retome a certificação de país livre do sarampo. É o que explica a coordenadora-geral de incorporação científica e imunizantes do Ministério da Saúde, Ana Catarina Araújo.
Para a recertificação da eliminação do sarampo no Brasil, diversos critérios devem ser atendidos, envolvendo ações de vigilância epidemiológica, laboratorial e imunizações. O Brasil vem desenvolvendo várias atividades nesses eixos temáticos para cumprir os critérios e obter a recertificação.
Todas as vacinas, tanto para adultos quanto para crianças, estão disponíveis de graça em qualquer unidade de saúde do país. Reportagem Cleide Lopes.
E olha só, este sábado é mais um dia D para levar as crianças menores de 5 anos para os postos de saúde.
É o dia D de vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil.
Na oportunidade, também vai ser possível atualizar a caderneta de vacinação dos pequenos, inclusive contra o sarampo, como informamos agora.
E se você quer ser lembrado sobre as campanhas de vacinação, pode se inscrever para receber os conteúdos por WhatsApp do Ministério da Saúde.
Basta adicionar o número 61 99381 8399 no seu celular para receber esses e outros conteúdos sobre saúde.
Repetindo então, o número é 61 99381 8399 e basta ser adicionado à sua lista de contatos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal autoriza a transferência de Rony Lessa para presídio em São Paulo.
Companhias aéreas podem proibir venda de milhas em programas de fidelidade.
Quatro municípios realizam eleições suplementares neste domingo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência do ex-policial militar Rony Lessa para o complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo.
Lessa é assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
O ministro também tornou públicos os documentos e os vídeos do acordo de colaboração premiada firmado com a Polícia Federal.
A medida foi necessária diante de inúmeras publicações jornalísticas com trechos incompletos dos vídeos das declarações prestadas por Lessa.
STF proíbe restrição de vagas para mulheres em concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros nos estados da Bahia, do Tocantins e do Pará.
A decisão, por unanimidade, é do plenário virtual. Fernanda Porto.
Todos os ministros seguiram o entendimento firmado em outras ações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que a restrição de gênero em concursos públicos fere o princípio constitucional da igualdade. As ações contra o limite de vagas destinadas às mulheres em concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em andamento nos estados da Bahia, do Tocantins e do Pará foram ajuizadas pela PGR. Esta decisão do STF vale para os certames em andamento e também para os próximos concursos públicos realizados para PM e Corpos de Bombeiros dos estados da Bahia, do Tocantins e do Pará.
Companhias aéreas podem impedir venda de milhas em programas de fidelidade desde que haja previsão expressa no regulamento.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma empresa de turismo ajuizou ação por danos materiais e morais contra uma companhia aérea internacional após o bloqueio de alguns bilhetes emitidos por programa de milhagem. Por sua vez, a companhia pediu danos materiais e que a autora não emitisse bilhetes por milhas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar sentença, julgou improcedente a reconvenção e procedentes os pedidos da autora. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da companhia aérea, entendendo que a proibição não viola as normas de contratos ou o Código de Defesa do Consumidor, pois as milhas são bonificações para o cliente pela fidelidade e ele sempre poderá buscar programa mais vantajoso. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize.
Gerente de agência dos Correios com banco postal deve receber R$20 mil de indenização após assaltos.
A decisão é da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula.
Na ação, o gerente de uma agência da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, em Minas Gerais, explicou que presenciou pelo menos 4 assaltos em 6 anos, com armas de fogo. Além do trauma, ele chegou a ser responsabilizado pela empresa por parte do prejuízo da agência. No Tribunal Superior do Trabalho, a oitava turma condenou os Correios por entender que o risco inerente às atividades desenvolvidas em agências com banco postal justifica a responsabilização da empresa.
Justiça Eleitoral realiza neste domingo, 9 de junho, eleições suplementares em 4 municípios.
Eleições suplementares acontecem diante da negativa de registro, cassação do diploma ou perda do mandato de candidato eleito. Rimac Souto.
Os eleitores de Monte Alegre, no Pará, Candeias do Jamari, em Rondônia, e Bertópolis, em Minas Gerais, voltam às urnas neste domingo para a escolha de prefeitos e vices. Esses municípios tiveram os prefeitos e vices cassados por ilícito eleitoral, corrupção e abuso de poder político e econômico. Já em Porto Real do Colégio, em Alagoas, o Tribunal Regional Eleitoral Alagoano determinou a cassação dos diplomas e mandatos eletivos de 8 dos 11 vereadores do município, já que mais da metade dos votos dados aos candidatos foi anulada.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a atualização da Lei Geral do Turismo.
Segue para plenário o projeto que inclui mulheres indígenas na formulação de políticas públicas.
Arbitragem da CBF desqualifica denúncias de manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a atualização da Lei Geral do Turismo com novas condições para empréstimos a companhias aéreas, regras para agências de viagens e flexibilização de normas de hospedagem.
A proposta veio da Câmara e voltou para a votação dos deputados, que agora vão analisar as mudanças feitas pelos senadores ao texto. Os detalhes com Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram um projeto que atualiza a Política Nacional de Turismo no país, definida por lei de 2008. A proposta apresentada na Câmara passou por duas comissões no Senado e recebeu modificações que a levaram de volta para análise dos deputados. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou os principais pontos do projeto.
Esse projeto traz uma segurança jurídica para as agências de turismo, que com certeza vai permitir que eles ampliem ainda mais o seu trabalho, haja contratação de mão de obra. Nós colocamos nessa lei o Tratado Internacional, a Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, a demanda do setor de cruzeiros. Está autorizado que o Fundo Nacional de Aviação Civil seja utilizado para o subsídio da compra do querosene que haver para aquelas rotas que são menos procuradas.
A proposta aprovada no Senado permite que recursos de emendas parlamentares destinados ao novo Fundo Geral do Turismo sejam transferidos para fundos estaduais e municipais para financiar programas no setor. Também insere na lei o Mapa Brasileiro do Turismo, que identifica municípios turísticos do país e orienta a distribuição de recursos. O projeto ainda prevê que o fundo passe a garantir a tomada de financiamentos de novas aeronaves a serem adquiridas pelas companhias aéreas e flexibiliza regras de hospedagem.
Juízes das varas da criança e juventude deverão obrigatoriamente consultar os cadastros nacional e estaduais de adoção em qualquer procedimento legal.
É o que determina um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que seguiu para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça acrescenta no Estatuto da Criança e do Adolescente a obrigação de as autoridades judiciárias consultarem os cadastros estaduais e nacional de adoção antes de tomarem qualquer decisão relacionada ao processo adotivo. Para o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, é um aperfeiçoamento na legislação bem-vindo no sistema de amparo e proteção aos menores de idade.
Cria mais um mecanismo de segurança, confiança, efetividade e celeridade ao processo de adoção e amplia a oportunidade de cada criança e adolescente encontrar uma família e também de as pessoas ou casais interessados em adotar assim o fazerem.
Tanto o estatuto quanto o projeto resguardam algumas exceções, como os casos de adoção por parentes ou de crianças e adolescentes indígenas ou quilombolas. A proposta seguiu para análise do plenário do Senado.
E a comissão temporária criada para atualizar os processos administrativo e tributário aprovou regras sobre o uso da arbitragem nas áreas tributária e aduaneira.
Um dos objetivos da proposta que seguiu para a Câmara dos Deputados é desafogar o judiciário. Repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, poderão ser resolvidas por um árbitro causas relacionadas à cobrança de tributos, além de multas, juros e acréscimos a ela relacionados. No entanto, os créditos tributários já reconhecidos judicialmente e pela parte devedora não poderão ser encaminhados a um processo de arbitragem. Em ato administrativo próprio, cada ente da federação vai definir as hipóteses desse tipo de solução de conflito, inclusive sobre os valores questionados. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, lembrou que a solução de conflitos pela arbitragem, envolvendo o contribuinte e a Receita Federal, ajuda a desafogar o judiciário.
Na edição do ato, serão observados os princípios gerais do direito tributário da administração pública, especialmente isonomia, capacidade contributiva, transparência, moralidade, razoável duração dos processos e eficiência.
A comissão atualizou um decreto de 1968 sobre a incidência e a retenção de imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior. O colegiado deve concluir no dia 12 de junho a análise das outras propostas sobre o tema, como a que cria o Código de Defesa do Contribuinte.
Seguiu para análise do plenário o projeto que inclui mulheres indígenas na formulação de políticas públicas de educação, saúde e combate à violência.
Senadores defendem que medidas legais e infralegais específicas são necessárias para assegurar a igualdade de grupos de vulnerabilidade agravada. Repórter Marcela Cunha.
No relatório, a senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, argumenta que políticas generalistas, por vezes, são insuficientes para proteger grupos que, ao longo de muito tempo, sofreram exclusão e tiveram negado seus direitos mais básicos. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, também acredita que medidas legais e infralegais específicas são necessárias para assegurar a igualdade de grupos de vulnerabilidade agravada, como as mulheres indígenas.
Entre 2000 e 2020, houve um aumento de 167% nos casos de feminicídio de mulheres indígenas, segundo o Instituto Igarapé. Além disso, apenas 16% das gestantes indígenas realizam o número adequado de consultas pré-natais e aproximadamente um em cada três mulheres indígenas já sofreu violência sexual ao longo da vida.
O projeto altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha, a Lei Orgânica da Saúde e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso penal, considera como agravante da pena o crime cometido contra indígenas. Já na educação, prevê a criação de programas específicos elaborados necessariamente com a participação de mulheres indígenas em todos os níveis de ensino.
O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF afirmou que as denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro não têm credibilidade.
Wilson Luiz Seneme prestou depoimento nesta quinta-feira à CPI do Senado que investiga o assunto. Repórter Pedro Pincer.
O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Wilson Luiz Seneme, desqualificou as denúncias sobre supostas fraudes no resultado de partidas do Campeonato Brasileiro. Em depoimento à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, ele afirmou que as acusações feitas pelo acionista majoritário do Botafogo, John Textor, não merecem credibilidade.
Em termos de CBF, zero. Eu dou a ele 0% de possibilidades do que ele apresentou, porque efetivamente não vi e não identifiquei com essa experiência que tenho nenhuma ação que possa me dar a mínima referência e transformá-la em algum tipo de manipulação de resultado.
A reunião contou também com a participação do diretor de governança da CBF, Hélio Santos Menezes Júnior. Ele citou medidas adotadas pela entidade para evitar episódios de fraudes, entre elas, acordos de colaboração com a Polícia Federal e o Ministério Público. Após os depoimentos, a CPI teve reunião reservada para que os representantes da CBF apresentassem detalhes sobre o funcionamento do VAR.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na quarta-feira, dia 12 de junho, o Tribunal de Contas da União vai analisar as contas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2023. A apreciação das contas é a primeira competência atribuída ao TCU pela Constituição Federal. Todos os anos, o Tribunal verifica se a gestão dos recursos foi feita de acordo com os princípios e normas da administração pública. Após a análise, a equipe técnica emite um parecer prévio e um relatório. As contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou rejeitadas. O material auxilia o Congresso Nacional no julgamento das contas do governo. Você pode acompanhar a sessão extraordinária ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova proposta com medidas que atualizam legislação de radiodifusão.
Projeto prevê acesso gratuito à adrenalina autoinjetável para evitar reações alérgicas.
Deputados avaliam alcance e eficácia das ações em socorro ao Rio Grande do Sul.
Boa noite. Alfredinho do PT de São Paulo rebate parlamentares da oposição que acusam o governo de não ajudar o Rio Grande do Sul, mesmo com todo o esforço federal para a recuperação do estado. O parlamentar reitera a importância de combater informações falsas que minam a percepção da opinião pública.
Alfredinho também explica que a intenção do governo em importar arroz para o mercado interno tem como objetivo controlar o preço do produto. Ele argumenta que a estratégia é antiga e serve como um estoque regulador em situações de crise.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, reclama da falta de avanços num projeto para anistiar as dívidas dos produtores rurais gaúchos, mencionando que o setor contabiliza mais de 3,5 bilhões de reais de prejuízo.
Zuco critica o governo central pela importação de arroz, em vez de priorizar a produção nacional, quando mais de 200 mil propriedades gaúchas necessitam de socorro e as entidades dos produtores garantiram a existência de estoque suficiente para abastecer o país.
Heitor Chu, do PSD, agradece aos voluntários, aos poderes executivo e legislativo e a todo o país o que tem sido feito até o momento pelo Rio Grande do Sul. Ele sugere ainda que sejam pautadas a anistia das dívidas dos produtores e o auxílio emergencial para a agricultura familiar.
Heitor Chu, ao citar a antecipação do FPM e a redução do IPI, propõe a suspensão por um ano da dívida pública do Brasil, que consome 46% do orçamento, para que o recurso seja usado na reconstrução do Rio Grande do Sul e para melhorar a saúde, a educação e a segurança pública em todo o país.
Meio Ambiente.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, demonstra preocupação sobre a anulação de vetos presidenciais e há propostas em tramitação com impactos negativos ao meio ambiente. Em seu entendimento, o parlamento tem orientado suas decisões em favor da especulação imobiliária, a exemplo da PEC sobre a privatização das praias.
Juliana Cardoso alerta que privatizar terrenos à beira-mar traz ameaças ao meio ambiente e à subsistência de comunidades indígenas e de pescadores artesanais. A congressista argumenta que privatizar, a exemplo do que houve com a Enel, só traz prejuízos à sociedade, com demissões em massa e aumento de preços para consumidores.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, questiona a realidade da crise do clima no mundo. Ele sugere que essa narrativa serve aos interesses das indústrias e dos partidos de esquerda, que, em sua opinião, tentam culpar os agricultores pela devastação do meio ambiente.
Giovanni Cherini ressalta o papel crucial dos agricultores na produção de alimentos e na proteção da natureza. Ele critica as normas impostas pelo atual governo federal, com o apoio de líderes estrangeiros, e aponta os avanços tecnológicos do agronegócio como solução para a segurança alimentar dos brasileiros.
Agricultura.
Deputados prosseguem discussões sobre projeto que inclui quebradeiras de Babaçu e atingidos por barragens no crédito rural. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação numa comissão da Câmara.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que inclui as quebradeiras de coco Babaçu e os atingidos por barragens entre os beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Na prática, a medida garante o acesso das duas categorias ao crédito rural, o mais importante instrumento de financiamento para as atividades dos pequenos produtores do campo e regulamentado por lei desde 1991. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros extrativistas de comunidades tradicionais já são explicitamente citados na legislação. A relatora, a deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará, ouviu apelos do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, para ampliar essa lista de beneficiários.
A gente sempre tem acompanhado tanto os atingidos por barragem, o MAB sempre tem conversado com a gente, também com as quebradeiras de Babaçu, e elas têm dificuldade de entrar numa linha de crédito porque não são amparados pela lei.
As quebradeiras de coco são trabalhadoras rurais que vivem da extração ambientalmente sustentável do babaçu em áreas de Cerrado e Caatinga, principalmente no Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins. Muitas também preservam a tradição da transmissão oral da cultura, de geração a geração, por meio de cantos e trabalhos manuais. Para serem contempladas com o crédito rural, a deputada Dilvanda Faro lembra que as quebradeiras de babaçu terão que exercer a atividade artesanalmente no meio rural.
Vocês não têm ideia como é uma luta, é um sacrifício muito grande. As quebradeiras de babaçu são umas mulheres muito guerreiras que trabalham com babaçu, com coco e acabam não tendo esse benefício de financiamento. Além dela tirar o óleo, tem também os artesanais do coco, né? Se as quebradeiras de babaçu não tiver esse amparo, elas não conseguem botar para frente o trabalho delas.
O projeto que beneficia os atingidos por barragens e as quebradeiras de coco babaçu com o crédito rural ainda vai passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça antes da votação final no plenário da Câmara.
Ei, não derrube essas palmeiras. Ei, não devore os palmeirais. Tu já sabes que não pode derrubar. Precisamos preservar as riquezas naturais.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, alerta para o aumento do déficit da Previdência e prevê a necessidade de uma reforma completa. O deputado, entretanto, defende que o Parlamento transfira a discussão para os indivíduos e não para o Executivo determinar as diretrizes das aposentadorias.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança sugere como soluções para a questão previdenciária a privatização, o estabelecimento de um sistema de capitalização individual e a transferência das decisões para estados e municípios. Em sua visão, estas mudanças vão garantir a sustentabilidade do sistema, aproximando-o da população.
Saúde.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ao reafirmar sua opinião sobre a inutilidade da vacinação infantil contra uma nova variante da Covid-19, critica as ações tomadas durante a pandemia, alegando que as autoridades americanas agora admitem a ineficiência e a falta de base científica sólida para as decisões tomadas à época.
Crítico da vacinação de crianças contra a Covid, Osmar Terra afirma que os imunizantes podem causar miocardites e pericardites. Para ele, o combate à pandemia foi conduzido por autoridades ligadas à esquerda, que enganaram a população para garantir lucros aos laboratórios.
Parlamentares ligados à oposição criticam decisão judicial que mantém a permissão para aborto legal após a 22ª semana de gravidez.
Pastor Diniz, do União de Roraima, avalia que a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a prática da assistolia fetal promove a cultura da morte. O deputado argumenta que a Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida para todos os brasileiros.
Pastor Diniz ressalta que o aborto impede o nascimento de futuras gerações de líderes e cidadãos. Ele conclama os demais parlamentares a não se calarem diante de uma decisão que não representa a vontade popular.
Eli Borges, do PL do Tocantins, também discorda da decisão monocrática do STF sobre a prática da sistolia fetal. O deputado considera que assuntos que tocam profundamente a sociedade conservadora brasileira devem ser debatidos no Congresso.
Eli Borges reafirma sua posição contrária ao aborto desde a concepção e avalia que o país precisa de um programa robusto de acompanhamento psicológico para gestantes e de melhorias no sistema de adoção.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, pede urgência na votação de projeto que visa restabelecer a proibição do uso da injeção de cloreto de potássio para abortos legais após a 22ª semana de gestação. Ele defende o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que classifica o procedimento da assistolia fetal como cruel e desumano.
Dr. Luiz Ovando convoca os colegas a votarem pela inclusão urgente da matéria na pauta de votações da Câmara. Segundo ele, a aprovação do projeto que proíbe a assistolia fetal mostrará que o parlamento brasileiro não defende o aborto.
O acesso gratuito à adrenalina autoinjetável, que pode evitar reações alérgicas de vários tipos, é o objetivo de um projeto que está sendo discutido na Câmara. A repórter Noelle Nobre esteve em uma audiência pública sobre o tema.
O fornecimento gratuito de adrenalina autoinjetável pelo Sistema Único de Saúde foi defendido pelos participantes de uma audiência na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. A caneta para aplicação intramuscular de adrenalina pode ser usada pelo próprio paciente para evitar anafilaxias, que são reações alérgicas graves que podem levar à morte. A inclusão do medicamento na lista do SUS está prevista em um projeto de lei do deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Ocorre que o produto ainda não tem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que faz com que muitos pacientes enfrentem dificuldades e custos superiores a R$ 2.000 para sua importação. Geraldo Rezende disse que seu projeto é simples e nem requer muitas discussões, porque está comprovada a eficácia do medicamento e a medida conta com o apoio de todas as entidades médicas relacionadas ao tema.
Vamos conversar com o presidente até para que ele possa, ao invés de passar por várias comissões, ir direto ao plenário.
Além de grave, a anafilaxia é imprevisível, pode ocorrer a qualquer momento. Ela pode ser ocasionada pelo contato da pessoa com algum alimento ou medicamento, com veneno de inseto e até com látex de balões de festas infantis, entre outros causadores de alergia. O entrave para a incorporação é justamente a falta de registro na Anvisa e a definição de um preço para o produto, conforme explicou Luciana Xavier, do Ministério da Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Direitos Humanos.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, repudia o uso de crianças na parada LGBT+, na Avenida Paulista. De acordo com o deputado, permitir que menores frequentem eventos inapropriados para a idade é crime.
Sargento Gonçalves também cobra a ação do Ministério Público e dos conselhos tutelares sobre essa exposição de crianças. Para o parlamentar, as autoridades judiciárias deveriam intervir contra esse ataque à inocência das crianças.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, critica a Prefeitura de Fortaleza por promover uma exposição de arte que ele considera um crime contra a infância. Segundo o deputado, as obras expostas representavam ideias inapropriadas para o público infantil, com temas voltados para a infância trans.
Dr. Jaziel exalta a pureza das crianças e condena qualquer tentativa de imposição da ideologia de gênero sobre elas. O parlamentar sustenta que crianças não têm a responsabilidade para assumir questões de identidade de gênero e que tal incentivo deveria ser considerado criminoso.
Justiça.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, considera que o país sofre com a impunidade ao citar o caso de um contador acusado de lavagem de dinheiro e que teria prestado serviços a ocupantes do atual governo.
Ele aponta também a absolvição pelo Conselho de Ética da Câmara do deputado André Janones, do Podemos de Minas Gerais, acusado de desvio de salário de assessores. Na opinião de Alfredo Gaspar, os dois exemplos representam o que de pior pode existir na política e justificam a descrença do povo na justiça brasileira.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, parabeniza os deputados do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, pela aprovação de uma lei que permite a castração cirúrgica de pedófilos condenados. Ele afirma que quem pratica esse tipo de crime não merece ter órgãos sexuais.
O Tony de Paula aponta a castração cirúrgica como necessária para proteger as crianças de agressores sexuais. O congressista questiona quem não apoia a punição e sugere que a pessoa não pensa em seus próprios filhos como possíveis vítimas.
Segurança Pública.
Sargento Gonçalves, do PL, repudia a defesa da punição de 4 policiais acusados da morte de um jovem no Rio Grande do Norte. O legislador atesta, no entanto, que os agentes têm comportamento exemplar. Prova disso é que já foram absolvidos anteriormente pela Justiça.
Sargento Gonçalves defende a honradez da instituição Polícia Militar e aguarda que os jurados atuem com sabedoria pela absolvição dos policiais, que, em respeito aos serviços prestados à população, não merecem tamanha exposição pública.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova a proposta que atualiza a legislação de radiodifusão. A repórter Paula Moraes tem os detalhes sobre as mudanças.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que busca atualizar e modernizar a legislação sobre radiodifusão. O projeto, de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, já havia sido aprovado na Comissão de Comunicação, onde o texto final foi uma versão escrita pelo relator naquela comissão, o deputado Felipe Martins, do PL do Tocantins. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto de Felipe Martins. A proposta, entre outros pontos, acaba com a necessidade de licenciamento para funcionamento das estações de rádio e TV a cada renovação de outorga. Segundo Felipe Martins, não é prático fazer um novo licenciamento a cada renovação da outorga. O texto também estabelece que as entidades de radiodifusão podem solicitar alterações técnicas para expandir sua cobertura ou intensidade de sinal. Deverá ser avaliado se a alteração visa beneficiar a comunidade da região atendida. A entidade deverá justificar as vantagens e necessidades das mudanças e, se aprovada, a promoção poderá gerar um pagamento adicional. Outro ponto é que as alterações contratuais ou estatutárias em concessões de radiodifusão serão enviadas ao Poder Executivo somente se solicitadas. De acordo com Felipe Martins, essa mudança é para otimizar os processos de registro e alterações contratuais, uma vez que a informação sobre essas alterações está amplamente disponível online. Ainda de acordo com a proposta, as concessionárias devem inserir em suas programações recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. No caso de publicidade, a responsabilidade é do anunciante. Também é eliminado o período entre os 12 e os 2 meses anteriores ao término da vigência da outorga para manifestações sobre a renovação de outorgas, permitindo que as entidades se manifestem logo antes do término da vigência da outorga. O autor do projeto, Cezinha de Madureira, afirmou que a proposta busca consolidar uma legislação necessária ao setor.
Tivemos o cuidado de verificar tudo aquilo que o radiodifusor precisa lá na ponta, porque com a chegada da internet no Brasil e no mundo, em especial no Brasil, essas rádios que têm as suas concessões do governo, claro, têm as suas obrigações, claro, mas deixaram de faturar. Todos os itens que estão aqui neste projeto contemplado já é atuado via portaria do Ministério das Comunicações. Por isso, da nossa preocupação em atender o setor, que é quem ganha, o empresário lá na ponta, que dá emprego, que gasta muito e hoje ganha pouco em função do aumento e da popularidade da internet.
O texto permite a transferência de concessão ou permissão de uma empresa para outra, desde que o processo de renovação esteja em andamento. Também está estabelece que a correção monetária sobre o preço de outorga de rádio e TV incidirá somente depois da aprovação pelo Congresso Nacional do decreto legislativo autorizando a concessão. Segundo Felipe Martins, a demora na homologação pelo poder público dos processos licitatórios ameaça inviabilizar a entrada em operação de várias geradoras e retransmissoras de serviços de radiodifusão, uma vez que, quando atualizados, os valores alcançam montantes absurdos. O projeto que busca atualizar a legislação sobre radiodifusão já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Esporte.
Wilson Santiago, do Republicanos, denuncia xenofobia de torcedores do Bragantino em partida da Copa do Brasil contra o Souza, da Paraíba, realizada no dia 21 de maio. Ele lamenta a situação e afirma que os ataques preconceituosos causaram grande tristeza aos jogadores e torcedores paraibanos.
Wilson Santiago espera que o caso seja amplamente divulgado para que novos ataques xenofóbicos sejam evitados. Xenofobia é a manifestação de aversão, hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou vistas como forasteiras.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.